E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um MamiCast. Meu nome é Thiago.
E eu sou o Vini.
E estamos aqui para conversar com vocês hoje sobre o uso da madeira nos vinhos.
O uso do carvalho nos vinhos.
É isso aí. Então, primeiro, sigam a gente nas redes sociais. É mais fácil nos encontrar pelo site umamimag.com.br. Lá dentro tem link para tudo, YouTube, Facebook, Instagram, SoundCloud, inclusive para os podcasts. Então, fiquem bem à vontade, mandar as críticas, sugestões e sugestões de pautas para a gente conversar nos próximos podcasts. E aqui o Vini.
Vini Mirago no Instagram, me sigam no Instagram, vamos trocar ideia, conversar. E este episódio tem apoio.
Ah, temos o apoio do Empório Mercantil, que é uma loja de diversos itens deliciosos para a vida da pessoa, que fica na Avenida Pinheiros, em São Paulo, e está aqui nos apoiando dentro desses episódios de podcast, nesse aqui especificamente. E depois a gente vai falar sobre o vinho que eles enviaram para a gente. Vini, que tem a falar sobre este vinho?
É um vinho espanhol, da denominação de origem Cariñena. O nome do vinho é Care, e é um Tinto Roble de Garnacha e Syrah, que nós degustaremos logo mais para falar sobre as características deste vinho. Sigam o Empório Mercantil no Instagram, é @empóriomercantil. E se quiserem conhecer, na Rua dos Pinheiros 1174, em São Paulo. E qual é a vantagem de ouvir o podcast e comprar no Empório Mercantil?
Entre no site e quando vocês forem finalizar a comprinha de vocês, independente se for um produto ou vários, em qualquer lugar do Brasil, digitando o código UMAMI, vocês vão ter o frete grátis. Toca ficha, aproveitem e façam o rancho de vocês, tá chegando Natal, então vamos aproveitar aí.
E não é só vinho, né? É vinho, é o Empório Gourmet, tem
tudo, tem
Ramon, a gente vai falar de Espanha, tem Ramon, então vale
a pena. Nós visitamos lá em Pinheiros e é incrível, assim, eles têm algumas mesinhas, tu pode ficar lá degustando de tarde, tomando vinho, comendo alguns presuntos, alguns queijos, é bem legal, a loja é bem bacana, vale a visita. Então, comprem e usem o código MAMI, que vocês vão ter aí esse frete grátis, vale a pena.
Isso aí. Vamos falar sobre madeira, então. Vários vinhos no mundo passam por madeira, principalmente a madeira mais usada no mundo é o carvalho. E por que o carvalho é a madeira mais usada e não outras madeiras? Principalmente porque o carvalho é uma madeira que vai passar aromas e sabores e taninos para o vinho, mas não vai alterar o vinho de forma negativa, geralmente. Ele não vai passar amargor, por exemplo, que outras madeiras fariam. Tiago, quais são os principais tipos de carvalho que a gente tem no mundo?
Nós temos o carvalho francês.
E
nós temos o carvalho americano.
São os dois principais.
Nós temos
da Croácia, aí tem outros carvalhos. Mas os principais são o francês e o americano. Importante, tanto o carvalho francês quanto o carvalho americano são carvalhos que a gente chama de carvalhos brancos. Existe uma árvore que é o carvalho vermelho, e o carvalho vermelho não é usado para vinificação porque ele é muito poroso. E os carvalhos brancos têm menos poros, é uma madeira mais serrada, e vai preservar melhor o vinho sem perder vinho dentro da barrica. Tem muitos tipos de carvalho, mas três são os principais usados para o vinho: o Quercus alba, o Quercus petri, também chamado Quercus sessilis, e o Quercus robur. Esses três são os mais utilizados na vinificação. Tiago, Fátio, o que carvalho faz com o vinho?
O carvalho, ele vai permitir, através dos microporos, uma microoxigenação dentro da parte do vinho, né, dentro do seu estágio. E claro, ele vai, dentro desse processo de evolução do vinho, ele vai fornecer algumas características específicas dentro do vinho. Vai ter essa troca, né, desse ambiente. E aí sim, cada carvalho vai fornecer uma espécie, uma gama de aromas e sabores e denotações de acordo com o que a gente está buscando. Daí também tem a tosta que vai influenciar. Então a gente tem vários fatores, como tudo no mundo do vinho, né? São sim. Vários fatores em tudo. Se tu vai preencher, se não vai preencher. Então aí agora é contigo, Vini Boy. Vamos lá.
Um ponto importante é que os principais motivos para usar carvalho no vinho. Primeiro, eu posso usar como recipiente, então posso usar tonéis grandes de carvalho como recipiente para vinho, como fermentador e etc. Segundo ponto, para passar aromas e sabores para o vinho. Então, aromas tostados, muitos aromas de especiarias, aromas amadeirados, vêm do carvalho. E, além disso, a gente tem nos vinhos tintos a polimerização dos taninos. E aqui vale um parênteses para explicar o que são taninos. Tanino é uma substância que tem no vinho que é extremamente reativa. E ela vai reagir com várias componentes no vinho e também com a nossa saliva. E quando o tanino reage com a nossa saliva, ele se liga numa proteína na nossa saliva, que é responsável pela lubrificação do nosso paladar. Quando o tanino se liga nessa proteína, a gente vai ficar com aquela sensação áspera na boca, de boca seca, boca amarrada, de quem comeu um caqui verde, uma banana verde, chamada adstringência. E isso, o tanino vai ser mais reativo quanto mais curta for a cadeia molecular desse tanino. Só que esse tanino tende, com o tempo e com o oxigênio e com outros taninos, a formar polímeros. Então, na presença de outros taninos e do oxigênio, ele vai formando cadeias mais longas, e quanto maior for essa cadeia de taninos, menos reativo ele é. E aí eu vou ter um vinho com corpo, com estrutura, mas que não vai ser áspero. Perfeito. No paladar.
A gente tem como grande exemplo o Barolo, né?
Exatamente. O Barolo, com o tempo, vai ficando mais macio, mais fácil de tomar, vai afinando a textura desse tanino. E é por isso que a gente passa o vinho por carvalho para afinar a textura do tanino, para polimerizar estes taninos.
Se ele não tivesse o contato, ele também sofreria esse mesmo processo, no entanto, ele levaria um tempo muito maior.
Muito,
né?
Mais longo, até porque contaria só com os taninos do vinho. Perfeito. E os taninos da madeira facilitam o processo também. Então a gente tem o carvalho americano, começando por ele, que é o Quercus alba. É o carvalho branco norte-americano dos Estados Unidos. Ele está principalmente nos estados do leste dos Estados Unidos e também na Califórnia. As florestas de Minnesota e do Wisconsin são consideradas particularmente boas fontes de carvalho para a indústria enológica. Enquanto isso, na França, a gente tem dois tipos de carvalho, que é o Quercus petri, que é o Cécilis, e o Quercus robur, que são os dois principais tipos de carvalho que tem na França. O Quercus petri é o mais fino dos dois, é mais considerado mais fino, melhor qualidade do que o Quercus robur. E a gente tem algumas florestas importantes na França, que são Allier, Nevers e Troncé, que estão todas no centro da França. A gente tem Vosges, no nordeste da França, e tem Limousin, que está na parte mais oeste, perto da região de Cognac, ali para o norte de Bordeaux. E das cinco, a Limousin é a única que tem Quercus robur. Então, Allier, Nevers, Troncé e Vosges vão ter Quercus Cécilis, Quercus petri. Então seriam as melhores florestas. Por isso, muitas vezes, em ficha técnica de vinho, você encontra: esse vinho passa 12 meses em barricas de carvalho francês Allier. Vem o nome da floresta da onde veio a madeira de carvalho.
Bacana, hein?
Bem bacana. E aí tem as principais diferenças entre carvalho francês e carvalho norte-americano. Lembrando, eu não preciso usar um ou outro. Eu posso passar parte do vinho em carvalho francês, parte do vinho em carvalho americano.
Misturar tudo.
Parte do vinho não passar em carvalho, eu posso misturar tudo, posso botar de cor.
A gente vai falar também de chips, a gente vai falar também de tudo, né?
Podemos falar de chips também. A barrica mais tradicional no mundo do vinho é a barrica bordalesa, que tem 225 litros de capacidade, mas existem outros formatos de madeira e isso vai influenciar o contato do vinho com a madeira também. Mas tanto o carvalho francês quanto o americano contribuem com aromas, sabores e taninos para o vinho. O carvalho francês, ele vai ter uma granulação mais cerrada do que o carvalho americano, o Quercus alba. E o carvalho francês vai dar aromas e sabores mais sutis do que o carvalho americano, mas taninos também um pouco mais sedosos. Então o tanino do carvalho francês costuma ser um pouco mais fino, mas o sabor e o aroma costuma ser mais sutil. Carvalho americano
mais exibido.
Carvalho mais firme, mas o aroma mais exibido. O carvalho americano, ele é mais denso também, apesar de mais poroso. Então ele pode ser serrado. Enquanto o carvalho pode ser serrado mecanicamente, o carvalho americano tem que ser... Perdão. O carvalho americano, ele é mais denso, então ele pode ser serrado mecanicamente. Enquanto o carvalho francês tem que ser rachado na mão. O que também impacta no preço. Que carvalho é mais caro, francês ou americano?
Francês.
Francês é mais caro, obviamente. Lembrando, barrica de carvalho novo sempre vai ser cara. O carvalho americano também tem compostos mais doces, de por assim dizer. Ele tem muito mais vanilina e passa muito mais vanilina pro vinho.
É baunilha.
Coco e baunilha são aromas tipicamente associados com o carvalho americano. Especiarias doces, dill, endro, principalmente no chardonnay. Muito chardonnay que passa por carvalho americano ganha essa nota de coco, baunilha, endro, dill. Essas notas vêm do carvalho americano. Enquanto o carvalho francês vai também tem essas substâncias, mas costuma dar mais especiarias, notas mais tostadas e etc. Aí a gente tem outros fatores que influenciam, a gente vai ver um por um. Primeiro deles é a idade do carvalho. Quanto mais jovem é o carvalho, mais impacto amadeirado ele vai dar no vinho. O que é melhor, Thiago? Carvalho novo ou carvalho velho?
Depende do uso que tu queres.
Exatamente isso. Então, se eu quero um vinho com mais impacto da madeira, mais tanino, mais aroma do carvalho, carvalho novo. E aí tem, o pessoal vai colocar na ficha, carvalho de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vigésimo ano.
Sim.
Então, é muito comum, por exemplo, na Alsácia, o vinho passar por tonéis de madeira como armazenamento.
Antigos.
Mas são tonéis de 20 anos.
Sim.
Na Itália, existe um conflito, uma... tendências, dois grandes grupos, principalmente nas regiões mais tradicionais do norte da Itália, como Brunello di Montalcino, ou Barolo e Barbaresco, que são os produtores modernistas e os produtores tradicionalistas. Os tradicionalistas costumam amadurecer o vinho em carvalho mais velho, porque eles não querem tanto impacto do carvalho no vinho, mas esse vinho demora mais para evoluir e para amadurecer. Então são vinhos que vão demorar mais tempo para polimerizar taninos.
Perfeito.
E vão demorar mais para ficar mais fáceis para tomar.
Quanto mais usado o carvalho, mais tempo demora para se polimerizar.
Exatamente. Perfeito. Mais tempo o vinho... Claro, depende do potencial do vinho.
Claro.
Mas mais tempo esse vinho leva para estar pronto para consumo. Só que quem tem hoje 10 anos, 15 anos para esperar para tomar
vinho... Vai impactar no preço também, né?
Também impacta no preço. E aí tem os produtores modernistas que estão usando carvalho novo.
Sim.
Isso acelera o processo,
claro.
Aporta mais taninos ao vinho...
E mata os velhos de desgosto.
E mata os velhos de desgosto. Mas são vinhos que se vendem mais jovens e mais Sim. facilmente.
Se esperar 40 anos para um Barolo é triste, né?
Assim, é fantástico.
Sim.
Só que o preço também é fantástico.
E olha lá se tu vai ter 40 ainda, né?
Pois é.
E só um parênteses aqui é que existe um filme muito legal que se chama Barolo Boys. A gente já indicou isso num outro podcast, que explica bastante essa divisão desses dois lados do mundo do vinho italiano.
Exato.
E das brigas familiares que tem gerações que não se falam desde que cortaram lá as barricas antigas para fazer as novas e carvalho francês sendo introduzido no italiano. Isso tem uma coisa quase inconcebível, né?
Exatamente.
Mas é ótimo de assistir. Dale, Vini. Bom, passando a idade do carvalho, então, qual é outro fator que influencia?
Ah, um ponto importante sobre a idade, para ter uma referência, é que a partir do quinto ano, do quinto uso do carvalho, ele vai passar pouquíssimo aroma e sabor para o vinho, tá? Então, barricas mais velhas que 5 anos passam pouquíssimo aroma e sabor para o vinho. A gente tem o nível de tosta da madeira.
Só para esclarecer, mais ou menos, qual é o custo de uma barrica nova americana e francesa? A gente consegue buscar isso? Tem uma ideia, mais ou menos?
Olha, os últimos valores que eu ouvi tá ao redor de 800 e 600 dólares.
Uma barrica.
Uma barrica. Mas com o preço do dólar e do euro do jeito que está hoje, isso varia bastante. Também se pode comprar madeira fora, as toras de madeira e etc., e mandar fazer a barrica no Brasil. Então tem muita gente fazendo isso.
Sim, compra as lascas de...
Compra a madeira e a barrica é feita aqui no Brasil.
Isso é uma visita legal de fazer numa tanuaria aqui.
Exatamente.
No Brasil. Por exemplo, aqui em Monte Belo tem, em Bento tem tanuarias que... Tu vai lá, é como, cara, uma marcenaria. Tu vai ver o pessoal produzindo. Em 20 minutos eles constroem uma barrica e tu consegue observar e entender como é que é feito o processo, bem artesanal ainda.
E esse processo é artesanal, por maior que seja o tamanho da tanuaria e por mais tecnológica que ela seja, é muito manual, exige muito
Sim.
cuidado. E acredito que uma referência para visitar é a tanuaria Mesa Casa.
Mesa Casa em Monte Belo do Sul, ali é super aberta a visitação, o pessoal está trabalhando, poeirama, aquela coisa toda.
Exatamente.
Tudo, é bem legal mesmo.
Quem quiser visitar Vale dos Vinhedos, Monte Belo do Sul, quem vem para a região da Serra Gaúcha, vale a pena visitar os Mesa Casa. E é muito legal. E também, tem interesse em comprar uma barrica. Muita gente pergunta, Vini, onde é que eu compro uma barrica de carvalho novo, usado? Pouco importa. De outras madeiras. Ah,
Sim.
eu faço cachaça.
Tem mogno, tem de tudo,
Exatamente.
Né?
Vai na Mesa Casa que o pessoal
eles
tem.
Eles fazem muita restauração de barrica.
Muita restauração. Barrica personalizada. Tem uma barrica velha que
banheira
restaurar.
De barrica, já vi lá.
Sim.
Ou furou.
Isso também.
Bacana, né?
A pessoa quer fazer um item de decoração baseado numa barrica.
Sim.
Eles fazem isso também.
Aquelas champanheiras também de madeira. Bem legal. Bacana.
Bem legal. A tostagem da barrica.
Tá.
A madeira ela vai ser tostada, porque a madeira precisa ser aquecida para poder se formatar a barrica do jeito que ela é formatada. E essa tosta pode ser leve, média ou alta. E quanto mais alto é o nível da tosta, mais aromas empireumáticos vai ter o vinho. O que são aromas empireumáticos, Botini?
Empireumáticos.
Piros.
Verdade, piro é fogo.
Piro é fogo, então piromaníaco.
Boa.
Então, nesse caso, são os aromas que tem a ver com de tostagem torta. Da madeira. Então, aroma de fumaça, defumado, cinza no vinho às vezes, aromas queimados, muito aroma de cacau, sim, muito aroma de café, são aromas tostados, vem da tostagem da barrica. Então, barrica com pouca tosta, pouco desses aromas, barrica com muita tosta, muito destes aromas.
Boa.
O terceiro ponto é o tamanho do tonel. Quanto menor é o tamanho da barrica, maior a relação superfície de contato da madeira e com o vinho. Quanto maior é o tamanho da barrica, do tonel, menor é essa proporção de volume da madeira em contato com o vinho, e isso vai determinar também o meu estilo de vinificação. Se eu boto o vinho numa barrica pequena, eu vou ter um contato mais direto com a madeira e vou ter mais impacto da madeira sobre o vinho. Se eu tenho um tonel de 5 mil litros, de 10 mil litros de carvalho, o meu impacto vai ser bem menor. E isso nos leva a um uso alternativo do carvalho. E isso é engraçado. Tem um evento aqui na Serra Gaúcha todos os anos que é a Avaliação Nacional de Vinhos. E muitos vinhos não passam por barrica de carvalho, porque barrica é cara e etc. E alguns vinhos não precisam.
Sim.
Eu tenho um tinto jovem, leve, frutado. Se eu botar numa barrica nova, vai acontecer o que com o vinho?
Vai matar a fruta, né?
Vai matar a fruta. Vai ficar só com aroma de madeira, resinoso, tostado, queimado. Vai ter um suco de madeira,
sim,
um suco de carvalho. Então, nesse caso, eu posso usar uma alternativa que é o chip de carvalho, ou as aduelas de carvalho, ou os esteves. Isso é chamado de, tecnicamente, de uso de madeira alternativa. Chips de carvalho são cubinhos de carvalho que eu vou colocar dentro do meu tanque. E isso vai passar aromas e sabores, vai passar um pouco de taninos.
Vai temperar teu vinho.
Vou temperar o vinho, exatamente. Eu consigo um pouco mais de complexidade, mas sem
o custo, né?
O custo de uma barrica. E aí muita gente torce o nariz para chip, o que não deviam. Porque muita gente que faz vinho não aceita bem isso. Só que aí vem a questão, é problema usar chip de carvalho?
Claro que não,
de jeito nenhum. É uma técnica enológica como qualquer outra. E bem usada, vai aportar aromas e sabores qualitativos pro vinho.
Claro.
O problema é mais ético da vinícola usar chip e dizer que usa barrica, ou usar chip e não dizer que usa. Ah, esse vinho tem passagem por carvalho.
Sim. Se ele passou correndo.
Exato. Eu botei a tubulação com a bomba na frente da madeira. Botei uma árvore no meio da vinícola e ele fica passando em volta. Não, isso aí não faz o menor sentido.
Certo.
Mas a gente até recomenda para as vinícolas, declarem o que vocês fazem com o vinho. Quanto mais informação o cliente tiver, mais confiança ele vai ter e mais opção para escolher. Ele vai ter consciente na hora de comprar o vinho de vocês.
Sim.
A gente, além de carvalho francês e americano, temos outros carvalhos, como o Thiago falou no começo. Eles são os mais caros, mas tem outras fontes de carvalho mais baratas, como o carvalho da Eslavônia, sendo que a Eslavônia é uma floresta na Croácia, é uma região da Croácia. Então tem carvalho da Eslavônia, que é bem famoso, carvalho húngaro, carvalho russo, carvalho português, costumam ser mais baratos do que carvalho francês, geralmente esses europeus. Lembrando que esses carvalhos europeus também são Quercus Robur e Quercus Petri. Não é o Quercus Alba. Quercus Alba é o norte
americano. Hemisfério Sul tem alguma coisa de carvalho?
Não que eu me lembre, não que eu saiba.
Tá,
e aí
ó,
fica a questão.
Vamos produzir.
Não que eu saiba. Mas eu também não sei se tem qualidade climática para carvalho. Até porque demora muitos anos para essas árvores crescerem. E a produção de carvalho era super controlada na Europa, porque senão já tinha acabado. Então o pessoal que trabalha com carvalho, as tonelarias tradicionais, elas têm que ter autorização do governo para ir lá e cortar a árvore, tem que garantir o replantio, tem que cuidar o crescimento das árvores. Então para cada árvore que eles cortam, eles têm que plantar um número mínimo de mudas.
Deve ser um processo meio que como um sobreiro da cortiça. Né?
Exatamente, é um processo que tem que ser super sustentável.
Porque senão acaba.
Senão acaba, porque a demanda é alta, todo mundo quer usar carvalho nos seus vinhos ao redor do mundo. Claro, existem exceções, brancos aromáticos, rosés, como a gente falou num dos últimos episódios. Aí não faz sentido. Mas a maior parte dos tintos do mundo vai ter alguma passagem por carvalho. Então, como a demanda é alta, tem que preservar as florestas.
Os soternes também, né?
Soterne é um branco licoroso que passa por madeira. Então, depende do estilo do vinho, vai ter passagem por carvalho. Um ponto importante, carvalho, ele, assim como o clima, assim como o solo, é um dos pontos que pode diferenciar estilos de vinho. Então, por exemplo, Chardonnay, se a gente pegar Chardonnay no mundo, a gente tem dois grandes estilos de Chardonnay, que é o Chardonnay sem carvalho e Chardonnay com carvalho. Uhum. Então a gente tem Chardonnay sem carvalho, como Chablis, por exemplo, super mineral, cítrico, fresco. E a gente tem os Chardonnays da Califórnia, do Chile, mais gordos, mais maduros, estruturados.
A própria Borgonha também, que é bem...
Os próprios Borgonhas da Côte d'Or ali, tem Chardonnays fantásticos com passagem por madeira. Então, a passagem por carvalho é definidora para Chardonnay. Um outro exemplo de lugar do mundo que define os vinhos por carvalho é a Espanha.
Verdade.
O sistema de criança, reserva, grande reserva, tem muito a ver com passagem por madeira e envelhecimento na garrafa. Então, eu consigo comprar um vinho espanhol com mais aroma secundário ou terciário. Perfeito, por essa classificação.
Claro. Por exemplo, tu tem a classificação que é Joven, Crianza, Reserva e Gran Reserva.
Exato.
Joven é quando ele não passa por barrica, né?
Aí tá, não tem tempo mínimo de perfeito passagem por barrica.
Crianza seria a passagem por barrica.
Criança significa literalmente amadurecimento.
Amadurecimento.
E geralmente amadurecimento é por barrica. Na tecnologia vitivinícola a gente chama amadurecimento. Tudo que o vinho sofre e passa antes de entrar na garrafa, e envelhecimento é quando ele está na garrafa. Perfeito. Sem oxigênio. Então criança é amadurecimento.
Perfeito.
E a gente tem o reserva, que vai passar mais tempo em madeira e mais tempo em garrafa, e o grande reserva,
mais
ainda antes, mais tempo em barrica e mais tempo em garrafa.
Maravilha!
Vamos às dicas. Tem uma dica muito legal para vocês, que é de para entender bem essa passagem por carvalho. Tem uma bodega no Uruguai chamada Bertolini e Broglio. A bodega Bertolini e Broglio fica em Daiman, no departamento de Paysandú, no Uruguai. Fica no oeste uruguaio. É uma bodega pequenininha, uma bodega boutique. Vale a pena visitar, é linda. Os vinhos da Bertolini e Broglio, se eu não me engano, não estão disponíveis no Brasil ainda. Mas, se alguém for para o Uruguai, vale a pena comprar. E eles têm o mesmo vinho, que é um Taná, com passagem por carvalho francês. Outro vinho, que é o mesmo Taná, com passagem por carvalho americano. E o mesmo Taná, sem passagem por madeira. Então, dá para comprar esses três vinhos e comparar e entender a influência do carvalho francês, americano e sem madeira no vinho. Então, a minha dica para vocês é o Taná da Bertolini e Broglio, que é uma bodega uruguaia.
Boa. Eu vou indicar um vinho que eu tomei faz pouco tempo, que é o... Eu nunca tinha tomado, na realidade, e eu fiquei bem surpreso com ele, achei uma delícia, que é o Ventisqueiro Grey, Syrah, da Ventisqueiro, que também passa um bom tempo, 18 meses, por barrica de carvalho francês, e é do Chile, tá, no Vale do Maipo. E a gente tomou o Syrah aqui e tava uma delícia. Natália, tu quer indicar alguma coisa? Chegou agora?
Oi, gente!
Natália chegou na hora certa de degustar, né?
Indicar. Cheguei na hora de beber, né? Essa coisa de estudar, eu deixo pra vocês. O que a gente tá indicando aqui hoje?
Vinhos com passagem em madeira é o tema. O uso do carvalho nos vinhos.
Vinhos com passagem em madeira. Nossa, tem muito vinho com passagem em madeira, assim. Vocês vão dificultar a minha vida pra indicar.
Mamadeira.
Mamadeira? Vão falando aí que eu vou pensando, vocês me pegaram de surpresa.
Eu indiquei o da Ventisqueiro, o Grey, que tava bem gostoso.
E o Vini indicou um agora,
Uruguai,
que eu vi no final.
Bertolini Broglio do Uruguai.
Ai, vamos pensar. Vai ter que editar isso daí, porque eu vou levar um tempo pensando nisso.
Bom, a gente volta pra tua indicação daqui a pouco. Agora vamos degustar. Vamos provar, Vini?
Vamos degustar o nosso vinho de hoje, que é o Care Roble.
Que ele é feito de Garnacha e Syrah.
Exato, ele é 75% Garnacha, 25% Syrah, da Bodegas Anhadas de Cariñena, na Espanha.
Eu vou verificar, porque este vinho é do Empório Mercantil, que está nos
apoiando
nesse podcast sobre o uso do carvalho nos vinhos. Vou ver o preço deste vinho.
Muito bem. Enquanto isso, eu vou falar sobre Cariñena. Cariñena é uma denominação de origem espanhola. Cariñena é uma região dentro de Zaragoza. na Espanha. Os vinhedos estão localizados próximos a Aragão, 50 quilômetros sudoeste de Zaragoza, é um platô a região. É uma região que tem altitude de 400 a 800 metros. Tá pegadinha na denominação de Calatayud. Então, os tintos ali tendem a ser bastante alcoólicos e potentes.
Não tenho esse vinho aqui para verificar.
Então, temos Care Tinto Roble 2018, feito de Garnacha e Syrah.
Enquanto o Vini serve, vou dar minha dica, tá? Que agora eu tive um tempo para pensar. Vou indicar um vinho brasileiro, de Santa Catarina. É o Madai, da Viniculateira. A Viniculateira fica numa altitude acima de 1000 metros, em Bom Retiro. Meu vinho, eu tô sempre com vinho na taça, né? Então, o Madai da Teira, ele é um corte de Merlot, Cabernet Franc, Malbec e Syrah. O que a princípio faz a gente pensar num vinho ultra, ultra, ultra potente, mas não é o caso desse vinho. Apesar de ser um vinho potente, ele não é um vinho pesado. Ele é um vinho super equilibrado, feito pela Flavinha, querida. Amiga do Vini, né? A gente visitou ela, disse que é tua amiga, a gente conheceu ela lá. A Viniculteira faz vinhos incríveis. A Santa Catarina, no geral, tá fazendo vinhos muito incríveis. Eu gosto muito dos vinhos brancos de lá, dos tintos também. Esse é um dos tintos que mais me marcou na nossa viagem. Teor alcoólico dele de 13%, super aromático, mas muito, 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 muito equilibrado. É um vinho muito fresco, é um vinho tinto potente, mas muito fresco. Ele passa por 12 meses de barrica francesa e é incrível, super recomendo. Vamos provar então este vinho aqui do Emporio Mercantil.
Vamos, enquanto isso, eu estou aqui já de conversa com o Murilo no Instagram, perguntando o valor dele, do Cari. Ele já vai nos informar. Vamos provar?
Vamos provar.
Então tá.
Visual é um vinho que tem uma intensidade de cor média e ele é púrpura, bem jovem.
Uma dica para quando vocês estão em dúvida se um vinho é rubi ou púrpura, coloca ele contra um papel branco e presta atenção na cor do reflexo dele no papel branco. Geralmente, às vezes é meio difícil de identificar esse toque púrpura na taça, mas o reflexo do vinho no papel vai puxar para um tom mais azulado. Aí vocês vão ter certeza que o vinho é púrpura. Porque eu tenho, né? Dependendo da luz que vocês estão observando, não dá para ver muito bem. Mas essa é uma boa dica.
Muito bem.
Vamos lá.
No nariz.
É muita fruta?
Muita fruta com boa madurez. Esse é um vinho de uma região quente, é um vinho que tem 14,5% de álcool. Então, quem gosta de vinho alcoólico, este é um bom vinho. Mas o álcool não incomoda no nariz. Boa intensidade de fruta e é um vinho que passa 4 meses em barrica nova de carvalho americano.
O carvalho nesse vinho, ele não tá...
Representado em madeira, né?
Exatamente.
Ele tá integrado como aquela coisa de especiaria, aquela especiaria pimenta preta.
Especiaria doce, assim. Baunilha...
Porque a primeira coisa que a gente percebe é a fruta. Ele realmente é muito, muito, muito frutado. Ele é muito
gostoso. Tem essa notinha pireumática, né, Vini?
Sim, um tostadinho. Amora, ameixa.
Pegou de pireumática antes, eu tinha esquecido.
O que que era em pireumático?
Tinha esquecido.
Notas de amora, notas de ameixa.
A vida é assim, pessoal. A gente aprende, bebe, esquece, aí aprende de novo pra beber mais e esquecer de novo.
É isso,
a gente
aí.
Tem um ciclo eterno.
A gente tem que esquecer mais ou menos umas 3 vezes pra conseguir memorizar pra sempre.
Até porque o HD esgota, né? O HD vai esgotando. É muita informação.
E a gente vai filtrando.
Tem que formatar às vezes o HD. Aí tem que beber umas 3 garrafas, formata ele e começa do zero, entendeu?
O Thiago é um bom exemplo do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aliás, nem faço o que eu digo muito, né?
Não, beber com moderação, eu bebo com moderação.
Em boca é um vinho seco. Ele é um vinho alcoólico, mas o álcool está muito equilibrado por uma belíssima acidez.
Bem boa essa acidez.
É um vinho fresco e no paladar, essa nota de baunilha
tá ali bem
fica
presente.
Muito nítida.
E quando a gente está falando de nota de baunilha, não é um vinho que tem gosto de baunilha, ponto. Porque a gente, principalmente vinho branco, às vezes a gente percebe vinhos que tem uma nota de baunilha muito mais acentuada do que a fruta. A gente tem o toque da baunilha aqui, mas de novo mesmo, na boca também a gente sente primeiro a fruta. Ele é um vinho extremamente frutado.
Bom, desculpa te interromper.
Não,
pagaria, eu recebi agora o valor aqui, mas eu sei. Eu gostaria de saber quanto é que você pagaria. Pagaria quanto? Quer pagar quanto nesse vinho?
Um beija-flor de entrada, nem existe mais beija-flor, né? Onde foram parar as notas de um real?
Ah, pois é, onde é que foram parar as notas de um real? Pagaria uma tartaruga de entrada, com certeza, mas esse é um vinho que tá na faixa dos 80, 90 reais a garrafa.
Bom chute, vamos lá, Natália, tu?
É, eu chuto uns 100 reais, 110 reais, talvez.
Bom, incrivelmente, então, é acesso em emporiomercantil.com.br, usem o código UMAMI, que é o frete grátis. Esse vinho custa 63 reais, tá um preço bem bom. E a qualidade dele é incrível. Isso aqui, eu já tava pensando agora, você vai fazer o quê? Uma carne já.
Sim.
O que é bem curioso, que se eu disse que eu pagava 110 reais, com esses 110 reais eu quase compro duas garrafas.
Exatamente.
A gente fica bem feliz.
Sabe com que esse vinho iria bastante bem? Com entrevero. E Thiago Fatti, explique para os nossos ouvintes do resto do Brasil o que é um entrevero.
O entrevero é um clássico onde a gente pega tudo que tem de carne, tudo que tem de legumes, coloca numa chapa fumando de quente e faz aquele mexidão de tudo e depois coloca num pão dentro.
É um tudão.
É um tudão delicioso.
Mas eu aprendi esse ano que existe uma versão diferente do entrevero, que é o entrevero catarinense. O entrevero catarinense vai pinhão.
Sim.
Porque... Ah, mas é tudo que tem, né? Acho Nossa. Que o entrevero é tudo que tem em a sua região. Basicamente, tu coloca tudo na grelha.
Exatamente.
E fica bom.
Fica uma delícia.
Também funcionaria bem com arroz de carreteiro.
Vixe,
eu já fico pensando sobre o quê?
Eu comeria um arroz. Aliás, pessoal, vamos aqui esclarecer uma coisa, tá? A gente tá falando arroz de carreteiro porque a gente sabe que vocês estão ouvindo no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama só de carreteiro. E quando eu tô em São Paulo, eu digo, arroz meu carreteiro, as pessoas perguntam, tá falando do arroz de carreteiro? Gente...
Eu ia fazer, sabe o quê? Eu ia pegar e cozinhar bem, eu ia frigir bem os legumes e eu ia usar esse próprio vinho aqui, uma taça dele pra dar uma pra pegar aquele demi embaixo, pra pegar aquele restinho e pra usar isso, sabe? Eu boto no pão, pronto, encerrou.
Pra pegar aquele demi
embaixo. Não, calma. Tu volta um pouquinho, tu viu que ele falou, eu ia fritar, frigir.
Eu ia frigir.
Temos um cozinheiro formado aqui entre nós.
Temos um gourmet.
E temos um cachorro que está querendo participar da gravação, está enlouquecido com o gato da vizinhança. Então, me desculpe se vocês estão ouvindo esse barulho. Na próxima, a gente vai entrevistar a Johnny Cash.
Que é o Cão-Melier.
Ele não é muito chegado em vinho nem em bebidas alcoólicas no geral. Eu costumo mostrar o... Não que eu vá dar vinho para um cachorro, sabe? Mas ele costuma sair de perto da bebida. Não sei qual é o trauma de infância que esse cachorro teve, coitado.
A Nebraska, que é a outra Cão-Melier, é louca por rolhas.
O Johnny adora, ele destrói rolhas assim como tu faz, Vini. Que o Vini é uma pessoa que, assim, enquanto ele conversa, ele tem um pouco de hiperatividade, ele vai destruindo rolhas.
Por sinal, muito bonita a rolha desse vinho.
Sim, é uma rolha vermelha e ela é de cortiça, só que ela é vermelha.
Essa aqui é bem bonitinha.
E tem um desenho bem bonito, dá pra tirar uma foto disso e postar também pra vocês verem.
Bem legal mesmo.
Tá bem legal esse vinho. Olha, eu não imaginava tanta acidez num vinho tão alcoólico.
Exatamente.
E de um lugar tão quente.
E é o que equilibra o álcool dele, porque é um vinho 14,5, tem tudo pra ser cansativo. E esse vinho não é cansativo, é um vinho que se bebe bem facilmente, é agradável, tu tem o carvalho bem marcado, mas bem integrado no vinho. Então isso é um bom uso de carvalho no vinho, que é o que a gente discutiu durante este episódio do podcast.
Depois eu vou ter que ouvir o podcast que eu cheguei meio atrasada.
Aí tu faz,
né?
Faz uns adendos e eu insiro a tua voz ali no...
Fazer adendo nada, eu vou só dar audiência mesmo.
É isso aí.
Vim aqui só pra beber.
Eu acho que é isso aí, pessoal. A gente falou então sobre o uso do carvalho nos vinhos. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente volta em breve com mais um podcast. Mandem sugestões, mandem dúvidas, que a gente utiliza como pauta para gravações.
Aliás, deixem nos comentários, tanto no Instagram, onde a gente postar isso, que é por todas as redes, as dicas de vocês, já que cada um de nós aqui indicou um vinho que nos agrada com madeira, deixem a dica de vocês também. Que vinhos com madeira que vocês indicam que vocês são fãs?
E mandem as histórias de vocês.
Ah, verdade.
A gente vai fazer o episódio de histórias cabulosas do mundo do vinho.
Prometemos anonimato.
A gente vai trazer as nossas histórias também. Mas mandem as histórias de vocês pra gente poder contar histórias mais tretísticas, mais confusas, mais divertidas, engraçadas do mundo do vinho num dos próximos episódios do Umami Cast.
Bom, galera, muito obrigado. A gente quer agradecer mais uma vez ao Empório Mercantil por estar nos apoiando nessa empreitada. Espero que vocês tenham gostado. Bebam bem e fiquem bem. Até mais.
E uma dica pra vocês é: tomem esse vinho ouvindo Paco de Lucia.
Ah, então vou ter que botar, porque agora virou tradição. Todo podcast
tem que encerrar com uma música agora, que nós estamos muito musicais hoje.
Ou alguma preferida, Vini Boy?
Pode escolher. Ou então, quer uma coisa mais contemporânea? Escute Las Ketchup. Sabe o que Las Ketchup gravaram?
Los Nuggets.
Não, a Sererê. A Sererê é de um grupo espanhol originalmente chamado Las Ketchup.
Mentira, é do Rouge, para com isso.
É da Las Ketchup. E sabe por que o nome do grupo é Las Ketchup? Porque elas são filhas de um músico espanhol chamado Tomatito.
Ah, perfeito. Quase acertou com os Nuggets. Valeu, galera. Saúde, até a próxima.
Saúde.
Saúde.